Senhoras e senhores deputados, bom dia. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Tenho aqui algumas informações. Queria informar que há uma iniciativa europeia sem caráter obrigatório que se prende com os sistemas de saúde eficazes, acessíveis e resilientes. Se algum dos senhores deputados quiser elaborar parecer, agradecia que dissessem aos serviços. Temos também outra informação, que uma delegação de deputados timorenses vem ao Parlamento, vão ser recebidos por várias comissões, estarão cá no período de 2 a 5 de junho e gostariam de ser recebidos pela nossa comissão no dia 4 de junho. Eu não sei se isto que dia é...
6, 6, 6, 6. O dia da nossa reunião.
Dia 4. É dia da nossa reunião. Acho que poderíamos ponderar, nem que seja uma audiência curta, de cortesia.
Sim, sim.
Não é?
Pronto,
então
sim.
Está. Vamos uma audiência sim, curta, sim. Está bem? Isto não está?
Isso não está, mas foi distribuído a todos.
Está bem. Vamos então, 4 de junho, vamos então passar à apreciação e votação das atas 132 e 133. Penso que já tiveram a oportunidade de ler. Não sei se há algum pedido de retificação ou alteração. Faz favor, Sr. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente à ata número 132, sobre a petição que foi distribuída ao grupo parlamentar, está indicado que será a deputada Carla Cruz, eu própria. Na altura, nós não dissemos que era eu, disse que indicaríamos à posterior, era só para fazer essa correção. Está bem? Muito obrigada.
Mais alguma alteração? Então, se não há mais alterações, vamos passar à votação. Votaríamos as duas atas em conjunto, se não virem inconveniente nisso. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3, que é a discussão e votação do parecer sobre o relatório Portugal na União Europeia 2013. Senhor Deputado Relator André Figueiredo, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes, queria informar que este relatório já deveria ter sido apresentado poderia ter sido apresentado no dia 30, mas com a audição do Sr. Ministro não foi possível. Este parecer é um parecer que a Comissão de Saúde tem que elaborar relativamente a um relatório intitulado Portugal na União Europeia 2013. Se os deputados não se importarem, eu não irei exaustivamente ler todos os considerandos e muitas das partes que obrigatoriamente tenho que retirar do relatório e, portanto, assinalava as partes que, digamos, acho mais pertinentes. De acordo com a legislação em vigor, no primeiro trimestre de cada ano, é apresentado um relatório que permita o acompanhamento da participação de Portugal no processo da construção da União Europeia. No âmbito deste processo de assuntos europeus, pela Assembleia da República, a própria Comissão de Saúde tem também que elaborar parecer e dedica-se essencialmente a algumas áreas, nomeadamente a justiça e assuntos internos, luta contra a droga, as políticas comuns e outras ações, o capítulo 10 e o título 10, aplicação de direito na União Europeia. No que concerne ao título 6 e ao capítulo 6, luta contra a droga, as 54 medidas específicas contidas neste plano e que vão desde a redução da procura e da oferta, coordenação, cooperação internacional, informação, investigação e controle e avaliação, têm essencialmente os seguintes objetivos: contribuir para uma maior redução quantificável do consumo de drogas, contribuir para o desmantelamento do mercado das drogas lícitas e também reduzir de forma quantificável a oferta desse tipo de drogas, fomentar a coordenação, adotando um discurso ativo e analisando a evolução e os desafios que se colocam no âmbito da luta contra a droga, intensificar o diálogo e a cooperação em torno destas questões, contribuir para uma melhor compreensão de todos os aspectos do fenómeno da droga e do seu impacto, de realçar ainda com o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, a Agência Europeia com sede em Lisboa, cujo Presidente do Conselho de Administração é um português, Dr. João Golão, manteve o forte empenho em desenvolver a estratégia adotada e implementar indicadores para a redução da própria oferta. No que concerne às políticas comuns e outras ações, nomeadamente o capítulo 10º, Saúde Pública, a decisão número 1082/2013 da União Europeia relativa às ameaças sanitárias transfronteiriças graves visa ao enquadramento das iniciativas de saúde pública que requeiram coordenação de preparação, avaliação de risco e resposta ao nível europeu. Assim, as principais medidas propostas: tornar o mecanismo de coordenação existente para as doenças transmissíveis extensíveis a todas as ameaças para a saúde provenientes de causas biológicas, o reforço do mandato do Comitê de Segurança de Saúde, o reforço do grau de preparação para situações de crise, promover os meios de reconhecimento de uma situação de emergência sanitária europeia e decidir de comum acordo sobre medidas de emergência transfronteiriça à escala europeia em caso de crise, de que possa resultar uma mortalidade em grande escala e caso as medidas de âmbito nacional se mostrem incapazes de impedir a propagação da própria doença. No que releva o Programa de Saúde para o Crescimento, convém salientar, com vista a reduzir as desigualdades e melhorar a saúde dos cidadãos da União Europeia, este programa visa cumprir 4 objetivos: melhorar a saúde dos cidadãos da União Europeia através da promoção da saúde, proteger os cidadãos relativamente a ameaças sanitárias transfronteiriças sérias, incentivar a inovação e sustentabilidade dos sistemas de saúde, facilitar o acesso a cuidados de saúde seguros e de qualidade. Aqui, de seguida, insere-se também a questão da diretiva do tabaco, em que, em relação a Portugal, esta diretiva reforça os aspectos relevantes para a defesa da saúde pública. Aumento do espaço nas embalagens das advertências de saúde, que passa de 40% para 65%, ao mesmo tempo que permite a manutenção de fabrico no nosso país de maços de tabaco de tamanho pequeno, chamado regular. Sobre medicamentos e dispositivos médicos, em 2013 concluiu-se o processo de discussão iniciado em 2012 da proposta de regulamento relativo aos ensaios clínicos, que revogou duas diretivas. Este processo legislativo contemplou um conjunto de alterações que poderá ter um impacto significativo na investigação clínica em Portugal, nomeadamente o novo procedimento de validação e autorização dos ensaios clínicos multicêntricos, a criação de um mecanismo de designação do Estado-membro relator, a introdução da figura do copromotor e da regulação das alterações, e regulação e alterações dos prazos de autorização. Prosseguiu também o processo iniciado já em 2012 de apreciação de propostas relativas à revisão do atual quadro legislativo europeu referente aos dispositivos médicos. Em setembro de 2013 foi adotado um regulamento de execução relativo à adequada interpretação e aplicação dos critérios de designação da monitorização dos organismos notificados. Foi também adotada a recomendação da Comissão 2013/473 da União Europeia relativa às auditorias e avaliações por organismos notificados no domínio de dispositivos médicos, tendo em vista facilitar a aplicação das disposições relativas à avaliação da conformidade constantes nas diretivas relevantes nesta matéria. Em abril, foi adotada a Recomendação 2013/172 da União Europeia relativa a um quadro comum europeu para o sistema de identificação único de dispositivos médicos, cujo objetivo, além de reforçar uma adequada e rigorosa designação e monitorização dos organismos notificados e dos processos de avaliação de conformidade, visam também um mais eficiente processo de fiscalização de mercado a nível europeu e nacional. Na área da investigação laboratorial, relativamente a esta área, há que destacar a colaboração do Instituto Nacional da Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e também em projetos ligados à Autoridade Europeia de Segurança Alimentar e ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças na vertente laboratorial, enquanto componente de vigilância epidemiológica. Quanto aos sistemas de informação, Portugal continua a sua ação neste domínio, integrando projetos europeus de sistemas de informação e comunicação, onde se destaca o EPSOS. No que concerne ao Comitê de Políticas Nacional e Ação sobre o Álcool, o Fórum Europeu sobre o Álcool, Portugal continuou a acompanhar através dos serviços de intervenção nos comportamentos aditivos e nas dependências. Neste âmbito, foi preparada uma ação comum, tendo Portugal assumido um papel de coordenador na proposta da implementação da estratégia da UE em matéria de álcool. Esta proposta foi aprovada e entrou em vigor no início de 2014. Noutras iniciativas da União Europeia, nomeadamente foram aprovadas conclusões sobre o processo de reflexão sobre sistemas de saúde modernos, reativos e sustentáveis. De referir também que, ao fim de 8 anos de negociação, foi aprovado o Regulamento da União Europeia 1169/2011. Vem tornar obrigatória a rotulagem nutricional, a fim de melhorar os níveis de informação e de proteção dos consumidores europeus. Em 2013, verificou-se um acréscimo da resolução de problemas enfrentados por cidadãos e empresas decorrentes da má aplicação pelas administrações públicas e, no que diz respeito à aplicação de direito na União Europeia em Portugal, este processo tem tido uma evolução bastante positiva, beneficiando do projeto piloto, que consiste num instrumento formal destinado a melhorar a comunicação entre os serviços da Comissão e as autoridades dos Estados-membros, facilitando a resolução de problemas relacionados com a aplicação de direito na União Europeia, antes da abertura de um processo de infração. No que toca à transposição de diretivas e adaptações legislativas, Portugal apresentou, na edição de julho de 2013, o melhor resultado alcançado sempre, 0,8%, e para o qual muito contribuíram as iniciativas nesta área. No que concerne às conclusões, o presente parecer é apresentado nos termos da legislação em vigor, que já foi referido. O relatório Portugal na União Europeia é um documento essencialmente descritivo das atividades realizadas pela União Europeia, nas quais Portugal participou e até de forma afincada trabalhou. O presente parecer restringe-se exclusivamente às matérias de especialidade da Comissão Parlamentar de Saúde, que foram logo no início elencadas. Nestas matérias, Portugal acompanhou as iniciativas e as prioridades definidas pelos órgãos competentes da UE. Nestes termos, a Comissão Parlamentar de Saúde considera que o presente parecer se encontra em condições para ser remetido, então, à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus para os efeitos legais, regimentais, aplicáveis. Era só, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Foi uma exposição exaustiva e muito completa. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Começo por felicitar o Sr. Deputado André Figueiredo pelo parecer que hoje nos apresenta, que de facto é muito descritivo do papel de Portugal na Constituição Europeia no campo da saúde, e creio que fez uma descrição fiel a essa participação. Destaco aqui, como o Sr. Deputado fez referência à questão da política de drogas europeia, de facto, ao nível da redução da oferta, houve um papel mais eficaz do que necessariamente na redução da procura. Não é um fenómeno só nosso. No campo da diminuição da oferta, de facto, Portugal criou precedência a nível europeu no combate a novos fenómenos, como particularmente a questão das smart shops. Claramente a Europa tem que encarar de frente o problema da procura e a questão da necessidade de encararmos a questão da recuperação dos toxicodependentes como fundamental numa construção de política de saúde pública de drogas para o futuro. Sobre a questão da saúde pública, penso que ficou demonstrado que a Europa está preocupada com a questão das ameaças transfronteiriças no campo sanitário, sendo que continuam frágeis os mecanismos existentes através do Tratado de Euratom, e claramente o papel do SCDC terá que ser reforçado sobre esta matéria, algo que teremos que acompanhar de perto. É fundamental o destaque que foi dado ao programa do DG Sanco de Saúde para o Crescimento 2014-2020. É uma viragem de uma página na Europa ao encarar a saúde como um investimento e como um motor de desenvolvimento económico dos países. Isso altera em muito a forma como encaramos a própria saúde e o retorno económico que se espera que o investimento em saúde possa ter. Portanto, deixa de ser visto apenas como uma política social, mas sim, objetivamente, como uma política económica, o que obriga a que tenhamos cada vez mais a saúde presente em todas as áreas de governação. A diretiva de tabaco, de facto, aumentou as advertências nas embalagens, mas a diretiva vai mais além e é algo que eu acho que merece ser analisado, nomeadamente sobre a diminuição de publicidade e, eventualmente, a transformação das próprias embalagens de modo a se tornarem inócuos, assim como a questão e isso já foi implementado em Portugal, de retirar os aditivos de sabores como mentol que de facto facilitavam o consumo em idades mais jovens e que por via desta diretiva foram... E também a questão do álcool, como foi dito, foi aprovado um plano, mas é um longo caminho que ainda temos que percorrer. O impacto do álcool nas mais diversas áreas da saúde, desde da patologia hepática, mas não só, é de facto estrondoso. E a Europa tem, quando olhamos para os dados da OMS, a Europa é o continente onde mais se consome álcool per capita. Isso reflete-se inexoravelmente na questão da saúde. Portugal, no campo dos ensaios clínicos, com a legislação aprovada, de facto está na linha da frente daquilo que foi estimulado a nível europeu. E creio que há aqui mais dois aspectos de saúde pública importantes. A questão do quadro legislativo de dispositivos médicos, em que é fundamental que, de facto, na Europa não existe uma certificação clara destes dispositivos. O UDI, o Unique Device Identification, vai ser fundamental. Se tivermos a ideia que em Portugal, só no SNS, existem mais de 600 mil dispositivos médicos não identificados por um sistema de certificação, percebemos o impacto de saúde pública que isto implica. Relativamente ao sistema de informação clínica destacado, o EPSOS, é um sistema que é muito ambicioso a nível europeu. Felizmente em Portugal já demos passos importantes, a meu ver, com a plataforma de dados de saúde, que vai exatamente nessa linha, e também aqui eu creio que o SCDC tem que ter um papel importante enquanto entidade central e que pode olhar até para o exemplo português. Por fim, a destacar uma das últimas referências do Sr. Deputado no seu parecer, relativamente à transposição de diretivas para o ordenamento jurídico nacional, em que Portugal claramente apresentou o melhor resultado de sempre nesta tarefa de aplicar a legislação europeia a nível nacional, e isso muito se deveu à transposição de diretivas na área da saúde. Portanto, termino felicitando mais uma vez o Sr. Deputado. Creio que o relatório foi extremamente útil. Obrigado.
Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para cumprimentar o Sr. Deputado, o relator, dizer que, de facto, o relatório é factual, transpõe as medidas que durante o ano de 2013 se desenvolveram ao nível da União Europeia e que Portugal transpôs para o ordenamento jurídico português, algumas delas, e para a relação na área da saúde em concreto. No entanto, há medidas aqui, não é, contidas no relatório e que nós, quer no Parlamento Europeu, quer também aqui na Assembleia da República, acho que foram trazidas à Assembleia da República, nós não acompanhamos. Inclusive, há algumas medidas na área houve avanços na área da droga, mas há de facto uma dificuldade enorme, não é? Fruto até dos constrangimentos e das opções políticas que o país está a viver retrocessos nessa área, dificuldades de facto muito crescentes no acompanhamento das pessoas que utilizam drogas, e portanto há de facto efeitos muito perniciosos destas diretivas e destas orientações. Dizer ainda que relativamente aos dispositivos médicos, as opções pela reutilização dos dispositivos médicos é uma questão que nos levanta sérias dúvidas a nós, mas também aos especialistas. Portanto, não está perfeitamente salvaguardado os efeitos que possam decorrer da reutilização dos dispositivos médicos, e portanto há questões que temos que continuar a acompanhar e aprofundar, e esta é uma questão de facto que não estar salvaguardada a saúde dos doentes, e isto é um aspecto que a nós nos merece reservas, razão pela qual nós vamos optar pela abstenção no relatório. Não pelo relatório, que é factual, mas tem a ver com as medidas e com a política que está veiculada no próprio relatório.
Obrigada, senhora deputada. Mais alguém quer usar da palavra? Acha bem, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu não estava, estes eram à parte, obviamente, a questão da coerência, e não é dessa questão que vou socorrer, mas sim de facto do seu deputado Ricardo Batista Leite já ter sido abundantemente explícito relativamente ao conteúdo e às virtudes do relatório que o Sr. Deputado André Figueiredo aqui nos apresentou e, portanto, não tenho mais nada a acrescentar. Ser um desperdício de tempo para toda a Comissão. Mas felicito-o, obviamente, pelo seu excelente trabalho. Faz favor, Sr. Deputado André
Figueiredo.
Obrigado,
Sr. Presidente. Agradeço as palavras de todos os colegas, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, Carla Cruz e também a Sra. Deputada Teresa Queiro. Se me permitir, a análise que fez foi uma análise bastante construtiva, ao ponto que eu acho que na diretiva do tabaco pediria aos serviços para depois integrar a questão da publicidade, que acho bastante relevante, porque nem todos os países o conseguiram e nós fizemos, bem como as outras duas, as outros dois exemplos que referiu, que podemos depois no fim da comissão ou entretanto incluir, porque acho útil que possam fazer parte do parecer. Por fim, queria agradecer aos serviços da comissão, ainda não o tinha feito, e também à doutora Margarida Antunes, assessora do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado, e felicito também pelo trabalho. Está de facto um parecer muito exaustivo, muito completo, e penso que trata-se de matéria abrangente a vários setores. Eu penso que foi importante que assim tenha sido. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O relatório foi aprovado com os votos a favor do PSD, CDS, PS, com a abstenção do PCP e com a ausência do Bloco e dos Verdes. Vamos então agora passar à discussão e votação da apreciação parlamentar do PCP relativa ao Decreto-Lei 139, de 9 de outubro, que estabelece o regime jurídico das convenções que tenham por objeto a realização de prestações de saúde aos utentes do Serviço Nacional de Saúde no âmbito da Rede Nacional de Prestação de Cuidados de Saúde. Como se recordam, esta apreciação parlamentar foi discutida no plenário. No entanto, como propõe, como tem alterações, propostas, temos que as discutir e votar aqui na Comissão. Dou a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Como a Sra. Presidente referiu e muito bem, esta apreciação parlamentar foi já apreciada em sessão plenária. O PCP chamou à apreciação este decreto-lei por considerar que não estão salvaguardadas, por um lado, a relação do Estado com os pequenos e micro laboratórios. Dizer que isto põe também em risco a acessibilidade dos utentes a um meio que é muito importante para a saúde, que é os exames complementares de diagnóstico. Este decreto-lei, ao colocar a contratação destas convenções ao abrigo dos contratos públicos, vai inviabilizar que as pequenas e os médios laboratórios acedam a esses concursos. E, portanto, aquilo que o PCP defende, e isto é claro, todos aqui sabemos, nós defendemos, de facto, a utilização da capacidade instalada no Serviço Nacional de Saúde. Entendemos, no entanto, que, fim de essa capacidade, deve existir um setor convencionado que permita, de facto, a acessibilidade e que não obstaculize o acesso dos utentes a estes meios de complementares de diagnóstico. E, por isso, aquilo que nós apresentamos aqui é um conjunto de alterações, sendo que a grande alteração, de facto, é a opção pela celebração de convenções através de um clausulado tipo, aprovado por despacho do membro do Governo da área da saúde. Propomos também a eliminação de todos os artigos referentes aos códigos de contratos públicos e Defendemos e pomos fim à promiscuidade entre o setor público e o setor privado e a definição dos preços a pagar deve ser feita e determinada por um membro do governo. Há, obviamente, depois também defendemos que compete à CSS a centralidade deste procedimento e que as ARSs devem acompanhar estes procedimentos, estes clausulados, retirando assim algumas dos artigos e das linhas que se referem à possibilidade de haver convenções mais centralizadas e convenções mais regionalizadas. E, portanto, aquilo que nós queremos efetivamente é, por um lado, que as convenções se façam por um clausulado típico, a abolição dos procedimentos com base nos códigos dos contratos públicos e, de facto, o fim desta promiscuidade entre o público e o privado, que até os dados do INE recentemente revelados revelam isso. Depois iremos, se calhar, em cada um dos artigos poder fazer uma análise mais detalhada. Mas... Eu apresentei de uma forma, resumidamente todas as propostas centrais estão apresentadas. Depois há itens que estão relacionados com cada uma dessas propostas.
Então, apresentadas as propostas de alteração, agradecia que os senhores deputados se inscrevessem para as podermos discutir. Senhores deputados, não querem discutir as propostas de alteração? Senhores deputados, não querem discutir as propostas de alteração? Faz favor. É uma situação um pouco insólita para mim. Faz favor. Pois, não, é que eu não queria passar à fase da votação sem as discutirmos. Faz favor. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Com o devido respeito de todos os grupos parlamentares, e nomeadamente pelo PCP, é óbvio que toda a discussão merece sempre algum tempo de reflexão, pelo menos aqui em sede desta comissão, apesar de já termos discutido em plenário, como é óbvio. Não é? E, portanto, apesar de já ter havido algum debate em plenário. É com grande... Mas, obviamente, é a nossa posição, é um enorme espanto ouvirmos da boca do PCP estas suas propostas, porque nos parecem bastante contraditórias com outras propostas que o mesmo grupo parlamentar apresenta noutras sedes e com outras e noutros assuntos. Realmente, o Partido Comunista Português vir aqui por causa deste diploma, que permitir-se defender a abolição das regras públicas, cristalinas, transparentes, parece-nos que não é de apoiar, com o devido respeito, naturalmente. Parece-nos também que definir este diploma como um incentivo à promiscuidade entre o público e o privado também será, no mínimo, exagerado. Se não houvesse a promiscuidade entre público e privado, se calhar seria entre o Estado e as entidades públicas, sendo que, obviamente, desde que esse Estado não fosse do PCP. E, portanto, vir defender alterações para tudo ficar na mesma, que afinal de contas é o que pretende, é continuar as convenções que estão cristalizadas há mais de 30 anos, não nos parece que seja uma grande alteração, honestamente. Acho que defender a utilização da capacidade instalada entra em contradição com quando se ataca a capacidade instalada de hospitais só porque esses não são tão pequenos ou micro. Parece-nos uma contradição. E acho que o que pode pôr em risco a acessibilidade dos utentes aos meios complementares diagnósticos é evidente, na nossa modesta opinião, ficar exatamente tudo na mesma. porque a grande questão aqui, tentando ir aqui a um cerne mais doutrinário, até ideológico, é realmente uma questão de escolha. Eu nem falo tanto, quer dizer, falarei realmente, e poderei aqui estar bastante tempo a falar, mas vou tentar ser bastante sucinto. A partir do momento em que está tudo bastante cristalizado, em que a escolha é entre A ou entre A, ou seja, entre o prestador A ou o prestador A, não havendo, obviamente, qualquer alternativa, ou mesmo existindo alternativa entre A e B, a alternativa ser indiferente, a partir do momento em que a escolha é indiferente, uma escolha indiferente é uma escolha que não é livre nunca. Nunca é livre uma escolha indiferente. A indiferença da escolha não é livre. E nessa medida, o que se pretende, na minha perspectiva, e o que eu gostaria que fosse alcançado, era que houvesse, quer dizer, quando eu digo liberdade de escolha, é uma escolha informada, livre, uma escolha que se permita aferir entre várias alternativas. E o que se pretende, julgo eu, e é a minha crença, com a possibilidade do concurso, da existência das regras públicas e dos concursos públicos, que não é para definir um prestador de serviço, é para definir regras mínimas aos quais vários, incluindo os micro-laboratórios, os pequenos laboratórios, podem aceder, todos podem aceder, para permitir que seja, não numa visão paternalista da parte, obviamente, de uma esquerda, de que sabe o que é que há de decidir pelas pessoas, serem as próprias pessoas a decidir o que é que preferem para si próprias, desde que o Estado, obviamente, que é o que se pretende, assegure um mínimo de condições para que os meios complementares, mas é da opção que estamos a tratar, Sr. Deputado, é de opções que estamos a tratar, opções individualmente consideradas, não é coletivamente tomadas pelo próprio PCP em favor das pessoas, pelo que salvaguardar a relação do Estado com os pequenos e micro-laboratórios é impedir que esta cristalização de há mais de 30 anos se mantenha. Portanto, medidas, perdoa-me agora o exagero, contra-revolucionárias do PCP não podem ser, obviamente, apoiadas neste, não é plenário, mas é nesta própria comissão. Pelo que, repetindo, não agora naturalmente, mas utilizando as mesmas palavras que já utilizei no plenário, o CDS estará naturalmente contra estas alterações. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer pronunciar sobre as propostas de alteração? Quer, Sra. Deputada?
Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista já teve a ocasião de dizer na discussão que tivemos em plenário qual é a preocupação subjacente, a nossa preocupação subjacente quando estamos a tratar deste diploma, tem a ver com a necessidade de acautelar os interesses das populações que são servidas muitas vezes por entidades de pequena dimensão e numa lógica de proximidade e que podem, com esta nova legislação, ver prejudicado esses serviços, uma vez que as regras de contratação estabelecidas apontarão para uma concentração dos prestadores em grandes prestadores. Já se assiste isso atualmente, nós sabemos, por exemplo, ao nível das análises clínicas, isso já é uma realidade que tem vindo a ser crescente, uma tendência crescente, e com a aprovação deste diploma isso não deixará de ser um processo que se acentuará ainda mais. E essa é a nossa principal preocupação. Daí que, quando discutimos isso em plenário, salientamos esta nossa preocupação. Nós não temos, nós, como sabem, entendemos que devem ser esgotadas as capacidades do Serviço Nacional de Saúde, mas também não temos nada contra a colaboração do setor privado e do setor social, quando seja para preencher lacunas do próprio SNS. E o serviço de convenções tem-se revelado, até ao momento, um serviço de alta qualidade na resposta às necessidades das populações. É uma matéria delicada, não é por acaso que esta matéria está por regular há tantos anos, porque se trata de matéria difícil. No entanto, nós entendemos que, se por um lado há que alterar o sistema, porque há muito que está cristalizado e não tem havido novas convenções, por outro lado há que acautelar quer o interesse dos utentes, quer também algumas regras de razoabilidade no mercado. E, portanto, já tínhamos dito isso, entendemos que algumas destas propostas vão nesse sentido, outras não acompanharemos e, portanto, votá-las-emos quando entenderem. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento a Senhora Presidente e todos os senhores deputados. Eu penso que, em relação a estas propostas de alteração do PCP, numa coisa nós estamos todos de acordo: havia, de facto, uma cristalização do sistema, havia, de facto, e urgia a renovação deste regime jurídico. Penso que aí estamos de acordo. Este novo regime jurídico das convenções atendeu precisamente à nova realidade de prestação de cuidados de saúde, à realidade atual. E respeita a princípios básicos que já foram amplamente discutidos, mas que convém aqui referir, nomeadamente os princípios da complementaridade, da liberdade de escolha, da transparência, da igualdade e da concorrência. A própria entidade reguladora da saúde, que convém relembrar, é um regulador independente, considerou que foram introduzidas melhorias na nova legislação. E a entidade reguladora da saúde referiu, e passo a citar, que o diploma introduz preceitos que reforçam os direitos dos utentes e dos prestadores, e que fomenta, assim, a concorrência pelo mercado e no mercado, e que as recomendações da ERS, emitidas em vários pareceres e recomendações anteriores, estão, na sua essência, contempladas no diploma em causa. Portanto, é a entidade reguladora da saúde que o diz. Em relação às propostas de alteração do PCP, assentam basicamente em duas grandes propostas que é o modelo único de contratação, de contrato de adesão, que propõem, e a eliminação da figura das convenções regionais a celebrar pela ARS, visando a centralização na ACSS. Ora, tanto uma como outra destas grandes propostas de alteração vão contra a filosofia do próprio diploma e, portanto, e contra a filosofia da necessidade da alteração do próprio diploma. Portanto, como já foi aqui dito, era mudar para que tudo ficasse na mesma. Ou seja, o diploma que está aqui em apreciação parlamentar, em relação ao modelo de contratação, introduz aqui a figura do concurso, e concurso esse que implica ganhos em saúde, pela diversidade e diferenciação dos serviços que potencia e pelo acréscimo da concorrência e pelos menores custos associados. Isso é que é fundamental. Portanto, esta proposta de alteração desvirtuava completamente a filosofia subjacente ao novo regime jurídico. A outra proposta de alteração, que visa a centralização na ACSS, portanto, a filosofia do diploma vai precisamente no sentido oposto, concebe um modelo mais flexível do ponto de vista dos procedimentos, possibilitando que as convenções tenham um âmbito regional ou nacional, portanto, sem entrar em mais considerandos, obviamente que estas propostas de alteração do PCP não merecem a nossa concordância, desvirtuam a filosofia subjacente a estas alterações, que todos, penso, concordamos, eram urgentes e necessárias e, portanto, não merecem o nosso acolhimento. Em relação às pequenas, o que foi referido dos pequenos e médios laboratórios, das pequenas localidades, as pequenas entidades e as pequenas localidades têm o seu serviço assegurado, os seus serviços de proximidade assegurado, através de acordos de adesão, segundo os clausulados tipo, que serão emitidos conforme o novo regime de novos contratos de adesão. Portanto, eu penso que as preocupações do PCP não se justificam perante este novo regime jurídico e não merecem, obviamente, a nossa concordância. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Carla Cruz, quer concluir,
muito brevemente, para concluir.
Muito bem, agradeço, que já estamos um bocadinho atrasados.
O PSD e o CDS-PP aqui quiseram mostrar é que este regime não vai favorecer a concorrência. Ora, é exatamente o contrário. O que este regime vai promover e facilitar é a concentração e o monopólio, como sabem. E, portanto, não estão salvaguardados os pequenos e os médios laboratórios, assim como não está salvaguardada a questão da proximidade. E sabem perfeitamente isso, porém, claro, são opções, evidentemente, políticas que vos levam a fazer isto, até porque a opção do governo tem sido exatamente essa, a destruição dos pequenos e médios e o privilégio dos grandes. Relativamente à questão da escolha, só de facto quem não quer ler ou quem não tem boa fé neste processo, no artigo 4º, na linha 8ª, atual 2, nós, de facto, está lá salvaguardada a escolha, e dito após a celebração da convenção, a escolha da entidade convencionada é feita pelo utente. E, portanto, só de facto a ausência de querer debater claramente e de olhar todas as propostas de uma forma clara e sem o grilhão da ideológico é que permitem dizer este tipo de situações. O PCP continua a defender e defenderá que este decreto-lei não protege de facto nem a proximidade dos utentes, nem as pequenas e médias empresas.
Obrigada, Sra. Deputada. Penso que estamos então em condições de passar à votação das propostas de alteração. Sra. Deputada, podemos votar em conjunto, eu, dadas as apreciações e as intervenções. Ai, sim? Pronto, muito bem. Então vamos, tem toda a razão. Eu é que não ouvi. E por isso. Vamos então passar à votação. Como é que é isto?
É a proposta por artigo 2.
É a primeira, é esta, não é? Sra. Deputada Carla Cruz, é capaz de me ajudar então agora? Olá, Sra. Deputada Helena Pinto, seja bem-vinda. É mesmo a tempo da votação. Estavas. Eu sei que eu transmiti-lhe tudo pela mente. Proposta a proposta ou não? Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Proposta à proposta chega ou quer a linha a linha?
Não, em alguns casos.
Então vamos do artigo a artigo e quando quiserem autonomizar alguma a linha, agradeço que me digam. Então vamos iniciar. Proposta de alteração para o artigo 2º. Podemos votar em conjunto a todas as alíneas? Não?
Autonomizar a linha C.
Pronto, a linha C. Então vamos votar primeiro a linha C do artigo 2º. Não preciso ler. Não. Quem vota contra?
A linha C?
Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A favor. É sim. Vamos então agora votar o resto, o conjunto das alíneas do artigo 2º. Número 3?
Artigo
2º e número 3. Ah, é todo o artigo 2º. Todo o artigo 2º.
Não, falta primeiro votar o número 2, a linha C, e o número 3.
Oh, Sra. Deputada, isso já foi. A linha C já foi. Votada separadamente foi o que pediram para autonomizar. E eu agora pergunto se posso votar em conjunto as alíneas que faltam votar e o resto do artigo. O número 3 pertence ao artigo 2º.
Não.
Então diga, Sra. Deputada.
Votar a linha B em separado, depois a linha C e o número 3.
Diga. Mas é que era isso que eu estava a perguntar, o que é que era autonomizar? Neste momento votámos já...
A linha B do número 2.
Pronto, a linha B do número 2. Vamos então votar a linha B do número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, quem vota a favor... Desta vez o Bloco votou a favor, não é? Está a tomar nota, doutora Rosa. Pronto. Portanto, era o a linha B do número 2. Mais alguma autonomização aqui no artigo 2º? Ou podemos votar tudo com o número 3 incluído? Então vamos votar o resto das alíneas, incluindo também o número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito bem, então vamos ver se eu consigo este artigo. Esta proposta de alteração já está concluída. A proposta de alteração foi rejeitada. Mas a linha C. A linha C teve a abstenção do Bloco e o voto a favor do PCP e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Sim. Então falta só o Bloco, falta só os verdes, não é? Naquilo que eu disse? Eu acho que já está certo. Pronto, portanto, teve os votos a favor do PC e dos verdes, a abstenção do Bloco e os votos contra todos os restantes grupos parlamentares. Depois votámos também de forma autónoma a linha B do número 2. Temos os votos a favor, também foi rejeitado, aliás o artigo foi todo rejeitado, temos os votos a favor do PCP e do Bloco e dos Verdes. E os votos contra dos restantes grupos parlamentares. É assim, não é? Pronto, esta proposta de alteração foi rejeitada com estas alterações na votação. Vamos agora passar à proposta de alteração do artigo 3º. Pergunto o que é que os seus deputados querem autonomizar? Nada pelo PS? Sra. Deputada Helena Pinto, quer autonomizar alguma votação no número, no artigo 3º?
O artigo 3º quer, já tem que ser.
Qual?
Portanto, a 3 e a 4, a 2, depois a 3 e a 4 junto e a 5 e a 6.
Portanto, a 2, o número 2, depois 3 e 4 que diz eliminado, quer votar em conjunto? Diga.
O 2, o 5 e o 6 e depois o 3 e o 4.
Pronto, 2, 5 e 6 e só autonomizamos o 3 e 4.
Exato.
Ai não, não, o primeiro também se tem que ser votado. Então posso 2, 5 e 6 pode-se juntar, é isso? 3
e 4 e o restante.
O restante é só um, acho eu. Bem. Vamos então votar, senhores deputados, no artigo 3º, os números 2, 5 e 6. 2, 5 e 6. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito bem, vamos agora votar os números 3 e 4 em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Vamos votar agora o resto do artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto. Senhoras e senhores deputados, esta proposta de alteração do artigo 3º foi rejeitada com os votos contra do PSD, CDS, PS, com os votos a favor do PCP e dos Verdes, com os votos a favor, não é? Do 2, 5 e 6 do Bloco de Esquerda. Contra de todos, dos votos 3 e 4 é com os votos a favor do PC e dos Verdes, com os restantes grupos parlamentares contra. Portanto, a proposta do artigo 3º foi rejeitada. Vamos passar agora à proposta de alteração do artigo 4º. Oh, Sara, eu agradecia que fosse dizer aos senhores que isto está um bocadinho demorado, está bem? O artigo 4º. Querem autonomizar alguma das votações? O 8. Sou deputada Luísa Salgueiro, está bem para si assim? Então vamos passar à votação do número 8 da proposta de alteração do artigo 4º. Quem vota contra? Quem vota contra? Já vi. Quem vota a favor? Quem se abstém? Vamos então votar o resto do artigo 4º. Quem vota contra? Quem vota? Quem se abstém? O artigo todo. Quem vota a favor? Senhoras e senhores deputados, a proposta de alteração do artigo 4º foi rejeitada com os votos contra. Com os votos contra de PSD, CDS, Bloco de Esquerda, a abstenção do PS e com os votos a favor do PCP e do PEV. Penso que está bem assim. Vamos então passar à proposta de alteração do artigo 5º. Então, não podemos agrupar, não? D? Pronto. Artigo 5º, a linha D. PS. Senhoras e senhores deputados, vamos votar a linha D da proposta de alteração do artigo 5º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Vamos então votar o resto das alíneas da proposta de alteração do artigo 5º. Quem vota contra? Quem se abstém? É contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Obrigada, senhores deputados. A proposta de alteração foi rejeitada com os votos contra do CDS, PSD, o PS na votação final absteve-se, não foi? Absteve-se. Sim. Contra. E com os votos contra do PS, também com os votos a favor do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV. Na linha D, o PS absteve-se. Vamos passar.
Estou a favor. O PS estou a favor, não foi? Na linha D.
A linha D, acho que
está a ver,
titularizado
do artigo 5º.
Não,
a D. Ah, então retifico, o PS votou a favor dessa alínea. Vamos à votação da proposta de alteração do artigo 6º. Se PS quer autonomizar alguma votação no artigo 6º, a linha F e o número 4. Mais algum dos grupos parlamentares quer autonomizar? Vamos então votar a linha F. Tem que ser as duas autonomamente ou pode haver uma votação conjunta das duas?
A linha F e o número 4
podem
ser conjuntos.
Podem? Pronto. Então, senhores deputados, vamos votar a linha F e o número 4 em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Vamos então agora votar as restantes alíneas e números da proposta de alteração do artigo 6º. Quem vota contra? Quem se abstém? Contra também? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta de alteração do artigo 6º foi rejeitada com os votos contra do PSD, CDS e PS, mas com os votos a favor da alínea F e número 4 do Grupo Parlamentar do PS, foi o único, não foi?
Não.
A favor?
Não.
PS, Verdes, PCP e Bloco. É assim?
Sim.
Ah, obrigada. Pronto, está. Senhoras e senhores deputados, vamos então votar o artigo, as propostas de alteração do artigo 7º e do 10º em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? As propostas foram rejeitadas com os votos contra do PSD, CDS e PS, com os votos a favor do Bloco de Esquerda, dos Verdes e do PCP. Vamos então votar a seguir. O que é que podemos juntar, Sra. Deputada Luísa Salgueiro? Muito bem. 11º? Eu não tenho aqui o 11º, Sr. Doutor R. Rosa.
Temos de ter.
Não tenho. Não, isto é 11º. Está aqui. Vamos, afinal, tenho. Vamos então votar o artigo 11º, as propostas de alteração do plano. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Obrigada, Srs. Deputados. As propostas de alteração do artigo 11º foram rejeitadas com os votos contra do PSD e CDS e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Vamos agora votar o artigo 14º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foram rejeitadas com a mesma votação do artigo anterior. Vamos agora votar o artigo 16º. Penso-me que é o último, não? Pronto, então vamos votar o artigo 16º. Quem vota contra? Quem se abstém? Contra PS. Quem vota a favor? Obrigada, Srs. Deputados. As propostas de alteração foram rejeitadas com os votos contra do PSD, CDS e PS, com a abstenção do Bloco de Esquerda e com os votos a favor do PCP e dos Verdes. Está feita a votação. Como os senhores deputados sabem, tendo sido as propostas todas rejeitadas, este processo de apreciação parlamentar caducou. Pronto, esta parte da ordem de trabalho está resolvida. Eu só queria, um minuto de intervalo, mas só queria dizer, estamos atrasados, não se esqueçam, dizer aos senhores deputados que na próxima semana há trabalhos parlamentares segunda, terça e quarta, de manhã. E na quarta de manhã até, penso que os senhores deputados já sabem, temos os dois primeiros pontos da agenda, são da saúde. Eu gostaria de perguntar aos senhores deputados se querem fazer a reunião da comissão na terça-feira, visto que terça-feira só temos plenário às 15h. E depois sabem que os trabalhos suspendem na Assembleia durante 15 dias. Gostava de saber se desejam fazer reunião da comissão dia 12 de manhã. 13 de manhã.
Senhora Presidente, de acordo com o que for o acordo dos grupos parlamentares, nós estamos disponíveis para qualquer hipótese. Terça de manhã, conforme entenderem, não há.
Pronto, mas eu gostava era de saber se os senhores coordenadores se dizem. Então pronto, vamos marcar reunião para dia 13 às 10. Eu depois envio, com grande pena minha, sou deputado, como imagina. Pronto. Então, um minuto de intervalo e regressamos à sala. Eu peço, porque nós estamos já atrasados na nossa ordem de trabalhos. Já estamos.